Pois jantar com os bandidos daquela época. Cobradores de impostos e as prostitutas. Largou os iguais a ele e foi jantar com os bandidos, com gente de má fama. Um dia disseram para eu assim: Joaquim, eu não posso ir muito no bar, né? Porque lá só tem coisa que não presta, né? Eu disse: olha, de onde você acha que isso? Onde que isso está, moço? Ele vai estar na igreja ou vai estar no bar? Onde você acha que ele vai estar?
No lugar mais difícil do mundo, onde é que eu
tenho? Sabe onde ele vai estar? No botequim. Eu não vim para os chãos, mas para os doentes. Então, se na igreja só tem chão, lá não tem quisto.
Joaquim, é.
E aí vocês aceitam que existe um botequim? Aceitam que as pessoas parem no botequim e tomem bebida? Não, vocês criticam. E que isso está lá dentro.
Então, assim, orar a Deus pedindo que te dê um carro, uma casa, isso é, assim, seria uma coisa externa, né?
Eu só quero... A minha pergunta é a seguinte. Para que você quer um carro?
Conforto.
Tem um detalhe que você está esquecendo. Você sabia que você vai morrer? Sabia? E o que você vai fazer com o carro?
Então, o que eu ia te perguntar? Não adianta em nada pedir uma coisa dessa.
Agora, não adianta em nada, moço. Você não entendeu o que eu quis dizer. Você não pensou em você. Você não pensou em você em pinto. Você não pensou na eternidade. Você não pensou no que é importante para você. Você ofendeu a Deus a dizer para Deus que o importante é você ter um carro. Uhum. Enquanto não tiver um carro, você vai sofrer, vai reclamar, vai se acreditar injustiçado, vai falar mal do governo.
Agora, orar a Deus pedindo para que me dê benevolência é diferente de eu orar para ele.
Para que você vai orar a Deus pedindo benevolência se ele é a perfeição? Eu vou orar a Deus pedindo algo porque eu acho que eu não estou ganhando dele. Será que Deus não é benevolente? Preciso pedir a ele benevolência? Desculpa, você nunca leu a Bíblia. Na Bíblia está escrito assim: quando você orar a Deus, não faça como os pagãos que ficam pedindo coisas. Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Ah, tem mais. Quando você orar a Deus, tanque-se no seu quarto e fique sozinho. Não faça como os pagãos que vão para os centros, para as igrejas, para mostrar o quanto eles rezam. E vocês acham que se perder um trabalho no centro espírita, se faltar uma missa, é um pecado. Isso é o que estão.
Por fim, mas pedir a Deus é força para aceitar, para viver com tranquilidade a missão, que às vezes a gente se sente bem enfraquecido.
Ele vai responder para você: minha filha, você quando encarnou, garantiu para mim que você ia fazer. Faça agora. Não espere eu, não. Faça. Você encarnou porque tinha certeza que ia fazer.
Mas aí a gente chega aqui e vê que a gente é um zero à esquerda que não dá conta. Sozinho não. E cadê os anjos da guarda, o povo que veio
para dar esporte? Você não vai querer saber. O anjo da guarda é o que guarda o espírito. E não você. Se fala o espírito, for preciso que você seja assaltado, o anjo da guarda vai arrumar o bandido para lhe assaltar. Você ainda quer mais anjo da guarda?
Não, as coisas boas também ele pode ajudar.
Não, Não, sabe por quê? O cristianismo veio aqui para servir ao mundo. Então a sua coisa boa, se ele lhe der, não é bom para você, é uma pova.
Ou seja, estamos ferrados.
Ou seja, só depende de você. Achei tá feado, aí eu já não sei. Indulgência. O que é indulgência?
Pouquinho.
Diz.
Desculpa, só antes da gente avançar aí. É, e aquela passagem, pedis e recebereis, batei a porta abrir-vos, pedi o quê?
Pedi e recebereis.
É, pedi o quê?
Quem pediu? Você, ser humano? Você, espírito? Acabou, né?
Acabou.
Porque aí ele pediu.
Indulgência aqui, pode
fazer. Mas um dia você deve ver. Indulgente. O que é indulgente?
O indulto dá uma outra oportunidade, não?
Não. Indulto não é dar outra, outra possibilidade.
Liberal,
não. Não.
Remissão.
Hã?
Remissão.
Não. É retirar a acusação. Se eu lhe indulto, eu tiro a acusação. Você não tem mais culpa nenhuma. Então, indulgência é...
não culpar o outro.
Não dar cativo para o outro. Lembra, a igreja vem de indulgência. Você cometia o pecado, ia lá, pagava, comprava a indulgência. Ou seja, você não seria condenado por aquele pecado.
Pena que eles pararam de fazer isso, né, então?
Hã?
Pena que eles pararam de fazer, né?
Não, eles continuam fazendo, pode ir lá pagar pro padre. Já não sei se a indulgência dele vale a pena. Vocês têm tanta voz ativa com o mundo espiritual para tirar ou botar cativos, penas. Se a indulgência é o caminho da paz, o que é pichígio para você não ter paz? Para você ter paz?
Não culpar o outro?
Não castigar o outro. Não aplicar castigos nos outros. Olha que coisa tão besta. Como eu vou deixar de castigar aquele ali que fez aquilo errado? Cativo não é só físico, cativo é com a língua, principalmente, quando você acusa, discute, briga e fala, você está ficando cativo. Você está tirando a paz dos outros. Para você ter paz, você precisa não castigar os outros. E o que é pichígio para você não castigar os outros?
Não ter culpa.
Hã?
Não ter culpa nenhuma.
Não ter culpa nenhuma.
Não ver erro.
Não ver erro nos outros. Quando não há culpa, não há cativo. Mas tem mais uma coisa para lhe ajudar. Tudo que você grita para o universo, o que que acontece? Ecoa em você. Então não castigue os outros para não ser castigado. Vocês nunca repararam, não? Você briga com um aqui, o outro acha motivo para brigar com você ali. Sabe, é isso que o espiritualista usa. Eu vou lutar pela paz, não abrindo mão de castigar os outros, para que eu não seja castigado. Estou certo, Vinícius? Estou certo disso? Não. Ainda vai ter gente que vai lhe castigar. Mas você não vai viver aquilo como castigo. Essa é a diferença. Sabe, quem gosta de apontar erro dos outros, sente por não ter boa vontade, sempre sente que o outro está castigando ele. Às vezes a pessoa está com a melhor da boa vontade. Olha, não faça bem assim. Você já leva aquilo para o lado pessoal, se sente ofendido, se sente magoado. Cativo.
A gente ainda fala, né? Você é um castigo na minha vida. Né?
Sabe, para ter paz, você precisa abrir mão de castigar os outros. Por quê? Porque vocês também agem errado.
Às vezes também.
Pela aí. Porque vocês também agem errado. Sabia disso? Vocês sabiam que vocês agem errado? Me dá um exemplo aí de um momento que você agiu errado.
Poxa, cachorro. Pergunte o que eu agi certo, que eu não sei.
Não, qualquer um.
Levar um tranco no trânsito, eu fico arrestado, parto pra cima do cara, olha.
Neste momento você não agiu errado.
Oxi, então tá beleza.
Me dê um momento que você agiu errado.
A partir do momento que você se castiga.
Hã?
A partir do momento que você se castiga.
Não, este também não é o momento que você agiu errado. Me dê um momento que você agiu errado. Tem sim.
Internamente.
Hã?
Internamente.
Isso, mas me dê um momento que você agiu errado. Internamente.
Eu tenho consciência, sofrimento.
Hã?
Quando eu não me harmonizei, velho.
Olha, a hipótese de zoar aqui. Eu tô facilitando para vocês. Me dê um momento que vocês agiu errado.
Quando agiu certo.
Quando acha que agiu certo. Não existem duas pessoas que pensem a mesma coisa. Quando você acha que você está certo, o outro acha que você está errado. E se o outro acha que você está errado, você está errado. Errado pelo que fez. E errado por achar que está certo. É neste ponto que é pior, que é a coisa da indulgência. Porque se você erra, quando você acha que você está certo, quando você acha que o outro está errado, hã? Ele acha que ele está certo. E você está castigando ele por algo que ele acha certo. Não sei se vocês entenderam. Quando você acha que você está certo, você está errado. Porque o outro acha que você está errado. Quando você acha que o outro está errado, não é porque você está certo. Você está errado porque o outro acha que ele está certo. E aí você castiga o certo.
Quando um acha que está certo, o outro também acha que está certo, está tudo certo.
Quando um acha que está certo e o outro tem boa vontade e abre mão de penalizar, quando um não quer, dois não brigam.
Tem um ditado aí.
Vocês já ouviram esse ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Já ouviram?
Uhum.
E por que ficam reclamando que o outro está brigando com você? Por que que vocês sempre me dizem, eu não quero brigar? Ter boa vontade, não penalizar. É simples assim, é só dizer, eu prefiro a minha paz, então eu não vou brigar com você, você pode falar o que você quiser.
Tem outro ditado também que é muito interessante, que, é, que fala que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia.
Isso. Até porque o conselho é para você, né?
Sim.
O caminho é seu. O que é melhor para você não é melhor para mim. Estão entendendo como a coisa é tão simples? Quem complica são vocês. Vocês que não conseguem ter boa vontade, vocês que não conseguem deixar de castigar, por quê? Já falei isso. Por quê?
Porque a gente quer ganhar.
Não aceitam perder, querem ganhar de qualquer jeito. Sabe, você disse que o mais importante para você é a paz, é a felicidade, é a harmonia. Aí vai lá no www, coloca colachãozinho, fazezinha, não sei o quê, mas se alguém diz que, foto porcaria, você já acabou. Cai em cima dele matando. Cadê a benevolência? Cadê a indulgência? Cadê a paz que você tanto pegou lá em cima? E tem um livro, que é um discurso de um pastor. E ele começa exatamente dizendo assim, eu vou falar de amor. Mas como é que eu vou falar de amor se eu disser que alguém está errado? Eu não vou estar amando. Sabe, vocês querem, bota as frases bonitinhas sobre amor, sobre isso? Ai daquele que não concordar com você, né? Acabou a sua vontade de amar a ele, a vontade de ser amado, a vontade de ter paz. Tudo isso morre. Por quê? Porque ele falou quanto que você fez. Se sentiu que perdeu. Estão começando a entender que vocês não conseguem a paz porque querem... Querem a vitória, querem ganhar a qualquer peixe.
Eu me pergunto por que, que a gente não, não se joga de cabeça nessas ideias que você ventila aí, né?
Giro, assim, poxa, fez uma, pode falar a pergunta por aqui que já tem uma resposta de 10 metros. Por que que nós ouvimos tudo isso e não se joga de cabeça de nicho? Primeiro detalhe, existe gente que se joga de cabeça. Quem? Quem projeta vitórias ao fazer nicho? De quem se joga de cabeça nicho? Acha que a vida dele vai ficar maravilhosa, que tudo vai estar certo, que vai ser um mar de rosas, e aí na primeira coisa, ele sai do mergulho e que diz, não deu certo. Ou seja, sabe por que não mergulha de cabeça? Porque vocês nunca mergulharam de cabeça, vocês ainda fazem para ganhar. O ensinamento não garante uma vida boa. Garante você viver bem a vida que você tiver. É bem diferente uma coisa da outra. Então vocês continuam não mergulhando porque querem ganhar. E mergulham querendo ganhar. E o lixo sai da água quando perde. De a história que a maioria já deve conhecer da moça da Goiânia, que eu ensinei que de você precisa mudar o sentimento do outro e não o outro para que ele faça. Passou um tempo, ela veio brigar comigo e disse que não dá certo. Eu disse, por quê? Porque o meu marido não corta a gama lá de casa. A gama está imensa, está alta. Aí eu parei de brigar com ele e comecei a tentar mudar a emoção. Assim mesmo ele não cortou a gama. É por lixo que eu achei. Mesmo quando mergulho, sai correndo. A água tá fria para vocês. Vocês querem água quente. Vocês ainda sonham que o mergulho vai trazer vitória. Compreendeu agora? E só pelas duas primeiras coisas e por tudo que nós falamos hoje, ficou claro que qual é o inimigo de vocês?
Nossa.
Querer ganhar. A vitória. Ser o melhor de alcançar o conforto. Ter uma vida melhor, de sabe, ser um doutor para poder ter mais posse.
Serviu o mundo.
Esse é o inimigo. Sabe quem é o seu inimigo? O ser humano que você está vivendo. Que é ele que quer tudo isso, não é você? Você só quer porque você acha que você é um ser humano. Se você não tiver benevolência e indulgência também com esse ser humano, você não vai conseguir nada. Ficou clara a importância da indulgência? Ficou claro uma coisa que vocês falam e dão como característica para o que eu falo, de que não tem nada de complicado, que a coisa é muito simples.
O ser humano não quer largar o osso, né?
O ser humano não é que ele não queira largar, ele não pode largar. Porque se ele largasse o osso, o espírito não teria mais pobre. O ser humano precisa continuar preso ao osso, o espírito tem as povas todas dele. E é tão simples. Basta você tirar o olho de um lugar. Do seu próprio umbigo. De ficar pensando só a partir de você. De ficar querendo que só você ganhe, que só você tenha as coisas. Não pode. Para um ganhar, o outro tem que perder. Aí, para vocês ganharem, o que vocês fazem? Vou responder a ela agora. O que vocês fazem? Rezam a Deus pedindo proteção. Só tem um detalhe. De o cobertor de Deus é cobertor de pobre. Quando cobre um, descobre o outro. Que amor ao próximo é esse? Quando você pede a Deus só para você. Quando você pede a Deus, pede dar força para você. Os outros que se dane, né? Quando você pede a Deus que Ele garanta uma vida melhor para você, os outros que se dane. Ainda falam em amar o próximo, né? Como a si mesmo. Repare que, olha, quando eu falo isso, as pessoas dizem assim, ah, estou aqui de acusa. Não estou acusando. O que eu estou fazendo é o tratamento que se dá à pessoa que está etérica. Eu estou dando um tapa na cara de vocês para ver se vocês acordam. Acordam para um destino, para uma coisa. Vocês estão perdidos. Vocês estão buscando felicidade, buscando elevação espiritual, buscando para aproximar-se de Deus, no lugar errado, da forma errada. ainda estão indo através do místico, através da reja, da oração, através de tudo. Quando nada disso tem valor, só o que tem valor é a sua ação frente à vida. É você ter benevolência, é você ter indulgência. Isso tem valor. Ficar rezando, ir à missa, ir a centro, participar de trabalho espiritual, isso não tem valor nenhum. Porque vocês fazem ainda peso no eu, fazem para vocês ganhar, para receber alguma coisa. É preciso que vocês mudem o foco e comecem a se atentar para a importância. Reparem o que eu vou dizer. Para a importância de você passar por uma pessoa na rua. A importância de você sentar e conversar sobre um time de futebol. Se a vida em sociedade não fosse importante para a elevação espiritual, não haveria sociedade. E o menor ato entre dois seres humanos tem uma importância fundamental para a elevação espiritual. Por quê? Por quê? Porque é o momento que você está tendo de amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas vocês jogam fora. O marido discute relação com a mulher, ou a mulher discute relação com o marido. A mãe discute relação com o filho, o futuro do filho. E esquecem de amar. Esquecem que estão juntos, não para você criar o seu filho, não para vocês irem para a cama porque casaram. Se estão juntos para aprender a se amar. Aprender a respeitar o outro, aprender a ter boa vontade com o outro, aprender a ter indulgência com o outro. É por isso que vocês estão perto. Porque a gente não tem vida, vocês têm encarnação. Então não importa se você está num banheiro fazendo fofoca, mulher com mulher, sobre outra mulher que está lá fora. Não importa, ali é uma oportunidade de amar. Não é só quando vai para a igreja que você tem que amar, não é só quando vai ao centro. É a cada momento, a cada minuto, a cada relação, a cada conversa. E olha, volto a repetir o que eu disse no início. Amanhã vocês vão entender por que eu estou falando desse jeito. Amanhã vocês vão entender por que eu estou sendo tão firme neste ponto. Vocês não sabem o que vem por aí. Amanhã nós vamos conversar. E quem estava lá na paia quando eu disse que as coisas iam piorar depois do 2012, lembra? Não pioraram? Então se prepara que vai piorar muito mais.
Vixe, valeu,
senhor. E quem não acordar para isso... vai ser igual aqueles que estavam na praia quando a onda gigante veio. Vão ser arrastados. É preciso que vocês comecem a botar boia. E essa boia é exatamente esse assunto que nós estamos conversando. Benevolência, indulgência e perdão. Que sem isso você não tem paz. E quem não tem paz vai ser engolido pelo tsunami, não é isso? Não. E vem muito de tsunami por aí. Muito.
Deixa eu puxar um fio aí do que você falou sobre algumas mulheres fazendo fofoca
no
banheiro.
Enchendo de outra vela para eu, senão eu não posso acender o cigarro. É só pro lixo, vela só serve para isso.
Aí você disse que duas mulheres fazendo fofoca é o momento de amar. Não é só no centro, né? O que seria ali nesse caso não fazer a fofoca ou fazer a fofoca feliz?
Fazer a fofoca estando em paz consigo e com os outros. É interno, é por dentro. não é externo. A fofoca na palavra pode sair, mas por dentro.